Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, do palco para a prisão, trabalho com jovens infratores. A entrevista hoje é com Kali Magalhães. Ela é diretora e cofundadora da Associação Águia, bailarina, professora de teatro e também trabalha com jovens infratores e presidiários. E é missionária inglesa, atuando há 20 anos aqui no Brasil. Kali, seja bem-vinda aqui à Transmundial. Muito prazer.
Muito obrigado pelo convite.
Prazer todo nosso, uma honra. Kali, conta pra gente, por que do palco para as prisões de São Paulo? Você poderia nos dar uma breve introdução do que te trouxe aqui para o Brasil?
Claro. Então, antes de ir para o Brasil, quando eu morava na Inglaterra, eu era atriz profissional, bailarina, dancei para a rainha da Inglaterra quando eu tinha 17 Legal. Anos. Privilégio enorme. E quando eu me converti, eu senti que eu ia estar envolvida com missões, mas eu não sabia onde. E eu sempre orando, falando, Senhor, eis-me aqui. E eu fui para a Índia 3 vezes, fui para a Bósnia, com a minha igreja foi com Jocum para a Estônia. E eu, em 1994, estava no meu quarto, na Inglaterra, lendo uma revista sobre crianças de rua em São Paulo. E a matéria foi muito forte e eu senti muito tocada. E tá tudo no livro, mas eu realmente senti que Deus estava me chamando para o Brasil.
Muito bom. de uma forma inusitada, Sim. né? Você lê uma matéria e de repente você vê que Deus está te chamando para aquele lugar. E quando você chegou aqui, como inglesa, Kali, qual foi o impacto que você teve ao chegar em São Paulo com a realidade das pessoas em situação de rua, nas prisões? Como é que foi isso para você?
Eu acho que o que mais me impactou quando eu cheguei a trabalhar com as crianças em situação de rua era de ver crianças mesmo, bebês, morando nas ruas. Na Inglaterra, tem pessoas que moram nas ruas, não de grande número, porque é um país tão frio, né? Então, mas tem jovens, mas criancinhas, bebezinhos. Ai, eu fiquei muito, muito chocada.
Muito mal. E
como é que teve seu início, Kali, o seu trabalho aqui nas ruas? Como é que tudo começou?
Então, eu cheguei, eu comecei a trabalhar numa favela, hoje chama comunidade, né?
Sim.
E foi um choque muito grande. 9 pessoas assassinadas na primeira semana, eu chegava de manhã, o corpo no chão, coisas assim. Então,
Pesado.
Foi um choque cultural bem, bem forte para mim. Mas, desde o começo, eu senti em casa, eu senti que estava no lugar certo, estava no centro da vontade de Deus, né? E então eu trabalhei 1 ano naquela favela e foi muito bom, porque eu aprendi português na favela.
É mesmo?
Aprendi na marra, não entendi nada que as pessoas estavam falando. Então aprendi muito rápido. E eu fiquei 1 ano, então foi muito bom. Aprendi a cultura, aprendi como entrar na favela também, né? Porque hoje eu trabalho em todos, né? Quando tiver um adolescente da Fundação Casa que está desinternado, eu vou lá visitar. Então eu estou acostumada a entrar em qualquer lugar. Então isso foi muito, muito bom. Aprender como entrar, o que você pode fazer, não pode fazer. Então foi excelente. E depois eu fui para as ruas, eu trabalhei 10 anos no Anhangabaú. Demorei uns 5 anos para aprender a falar Anhangabaú, porque eu falava Anhangangangangamanga, não consegui falar Anhangabaú.
Mas seu português está muito bom, apesar do Anhangabaú.
E Praça da Sé, Praça da República, então eu trabalhei 10 anos. E neste tempo, um dos meninos que morava na rua, ele ficou preso na FEBEM. Foi em 2004. Então, eu e minha equipe, nós começamos a visitá-lo. E foi quando o projeto começou na FEBEM de atender os adolescentes lá, principalmente que não tinha respaldo familiar. E hoje, né, o trabalho desenvolveu e nós temos um projeto que chama Sonhar e Voar Quebrando as Correntes. É um projeto com os adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas e trabalhamos com um método que chama psicodrama. Então, é uma maneira de colocar eles em cenas onde eles têm que entrar no papel da vítima, a família da vítima, o policial, a mãe deles, né? Então, é um método incrível. Tem resultados incríveis com eles.
E, Kali, conta pra gente de tudo isso que você viveu. Quais foram as maiores experiências com as crianças em situação de rua? Eu li teu livro, muito bom, gente, super indico. Vocês precisam comprar o livro da Kali, ela vai passar todos os contatos no finalzinho do programa. Mas, assim, é uma biografia muito profunda e que ensina muito em relação à fé, à nossa vida com Deus, a entender a vontade de Deus para a nossa vida, a ajudar o outro, né, ajudar o próximo, porque é para isso que a gente está aqui, em nome de Jesus. Então, vale muito a pena para você ler. Eu li várias histórias, mas eu quero que a Kali traga algumas, né, para os nossos ouvintes conhecerem, né, um pouco dessa realidade de perto.
Ai, tem tantas histórias, Poliana, né? Difícil escolher, mas eu acho que o que mais me impactou foi aquele primeiro dia mesmo, quando eu cheguei lá para trabalhar com elas, e tinha uns 15 crianças sentadas no calçado, assim, e elas me receberam com tanto amor, convidaram para sentar no colchão delas, e quando alguém passou e deixou um lanche, dividiram comigo, e colocaram cobertor em cima de mim, que estava frio. Eu fiquei arrasada. Eu achei que eu estava vindo aqui para ajudá-las, né? Mas elas que me abençoaram. Foi muito forte.
Só então, para os ouvintes entenderem o contexto, onde essas crianças estavam? Como é que você passou?
Estava lá no centro de São Paulo, na frente do banco, e sentado, né? Todos lá. E eu cheguei com a equipe e foi o primeiro dia, né? Então, eu achei que eu ia fazer uma coisa para ajudá-las, mas realmente elas que me trataram como, né, com tanto amor, tanto carinho.
Muito lindo.
Tem um ouvinte aqui comentando, ó, o Edinardo, Poliana. Uhum. Ele está dizendo o seguinte: eu acho que ela consegue falar tranquilo maracanaú.
Maracanaú.
Perfeito.
Olha, o português dela tá muito bom.
Não, se ela não dissesse que é do exterior, eu ia confundir muita gente, viu?
É.
Com certeza.
Olha aí, Kali.
E ele tá parabenizando, né? Disse, ó, que Deus te use cada vez mais. Maracanã é uma cidade que fica no estado do Ceará.
Obrigada.
E também tem a participação da Isaura, da IELSP. Ela mandou um abraço para você. Kali, maravilhosa. Coisa boa. E é isso aí, muita participação aqui.
Sim, você ouvinte pode mandar sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, viu? Ô, Kali, quais foram as suas maiores experiências trabalhando com jovens infratores e dentro dos presídios de adultos? Conta um pouquinho pra gente.
Essas histórias bem pesadas.
Tem muitas histórias marcante também. Uma coisa, eu só queria falar antes de começar a falar uma história. Sim. É que o que mais me impacta com os adolescentes, né, na Fundação Casa, é o respeito. Eles tratam nós, né, como equipe, com tanto respeito. Recebem nós. Eles imaginam, acho que a sociedade tem uma imagem de trabalhar com esses adolescentes, são delinquentes, são lixo, não vale, sabe? Mas é o contrário. Eles têm um grito de socorro dentro deles, que fala: me ajuda, quero sair desta vida. A maioria, né? Tem uns 10% que não quer, mas 90% eles querem ajudar. E nós temos um prazer de ter uma lista de espera para o nosso projeto na Fundação Casa. Tem uma lista de espera de centros querendo o projeto. Já tive meninos chacoalhando as grades, falando: por que eu não posso participar? Eu quero participar. Então, que prazer, né? O contrário do que provavelmente as pessoas imaginam. Uma cena que eu lembro. Então, eu acho que a coisa muito forte do psicodrama é a inversão de papéis. Então, nós temos vários momentos incríveis quando um adolescente entrou no papel da vítima, coisa assim, e teve um insight, né? E eu lembro um menino, ele foi a vítima, ele era o cobrador no ônibus, e ele reagiu no assalto e eles mataram ele. Ele estava deitado lá no chão, na Fundação Casa, né, morto, assim. E eu entrei no papel da esposa dele. E como eu sou atriz, né, eu faço com bastante, né, drama, né. E eu fingi que eu tava com o celular, recebi a ligação, tipo assim: sim, sim, eu sou a esposa dele.
Não, 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 o que aconteceu? Tipo assim, com tanto drama, assim, com silêncio na sala, assim. Eu fui lá correndo, batendo no peito dele, né? Porque ele morreu, assim. E de repente a cena acabou e nós voltamos para o ciclo, para o momento de compartilhar, que é sempre no final de cada sessão de psicodrama tem este momento. E o menino, ele levantou e ele sentou na cadeira e ele fez assim, que forte. Que forte. Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, nunca imaginei as consequências dos meus atos infracionais. Agora eu entendi que cada um que eu mato, que eu assalto, é um filho, um marido, sabe? Ele teve um insight tão forte. É, foi um momento, né? Tenho muitos momentos que eu lembro, mas é um momento que eu nunca vou esquecer.
Cali, tem uma história também. Eu não sei se a gente vai ter tempo de... Eu atropelei aqui o Héctor. Mas tem uma história que eu também achei bem... São várias, muito boas, né? O pessoal tem que comprar o livro para ler. Mas, assim, muito bom. Uma das histórias de um rapaz que diz que quando ele saísse, ia matar a mãe, se eu não me engano.
A ex-esposa.
A ex-esposa, pronto. E dentro dele, vivendo esse projeto aí, né? Do psicodrama e tal... Como é que... Conta um pouquinho dessa história pra gente também, que ela é muito profunda
na
também.
Na realidade, este foi quando eu trabalhava na penitenciária de Parelheiros com os homens, com adultos, e foi no curso de justiça restaurativa, que eu trabalhava junto com pastoral carcerária. E um rapaz, e ele, né, fez toda a sessão, né, de se colocar no lugar do outro, de entender, né, que nós precisamos reumanizar nossos agressores. Isso que é o problema, é que quando nós recebemos um ato de agressão na nossa vida, seja verbal, seja física, seja qualquer coisa, nós desumanizamos a pessoa. Então, a pessoa não é mais pessoa, não é mais gente, é verme, é besta, assim. Então, e este método, né, de reumanizar aquela pessoa, aquele policial que eles odeiam tanto, é um pai, é um marido, é um filho, é um irmão, né, é gente. Então, isso é muito, muito importante. E esse rapaz, ele falou para mim, eu tinha decidido que quando eu saísse daqui, eu ia matar a minha ex-esposa, porque ela me abandonou, meu pai também me abandonou. Agora, eu entendi que ela também tem bagagem, ela também tem problemas, ela também está, né, machucada. Então, eu decidi que eu não vou mais matá-la.
E aí falou do perdão também, né?
Isso.
É muita história, gente. É muita história que dentro do programa não dá para ler, não é, Héctor? Não falar.
Não, mas tremendo.
Tem participação,
né?
Aí, né?
Sim, o Eduardo Chaclian, do Chaclian, de Pomerode. É, fico feliz em ver seu testemunho e trabalho. Na década de 80, trabalhei na FEBEM e sonhava com esse tipo de atuação com os internos. Olha que interessante.
Que legal.
Depois fui para outra área, né, Polícia Federal, e vi o quanto os presos são carentes desse tipo de evangelismo até hoje. Deus abençoe a todos que investem vidas nesse ministério.
Muito obrigada.
Muito, muito. A Marli também está por aqui. Ela disse obrigada pelas palavras. Muitas pessoas já acham que não tem estrutura para ver ou se envolver com crianças e adolescentes vulneráveis. Não imaginam que a gente saia abençoado e renovado. É aquilo que você também fala no livro, né? Então,
sim,
ora a Deus e pede a Deus coragem. Não é? Lógico que eu acredito que Deus tem, né, lugares específicos para cada um, como ele te trouxe para cá. Mas o evangelho está aí para ser pregado, independente de como. E a questão é, como a Kali falou no início, né, da entrevista, eles vêm com a bagagem da infância.
Sim.
Então, isso é o que vai trazendo toda essa história. Lógico que não é que a gente está dizendo que todo mundo é bonzinho. Não. Tem a nossa maldade do ser humano, só que eles passaram por uma questão de estrutura familiar, não é? Enfim, é muita coisa. Tem que ler o livro para entender.
A Edivânia de Floriano aqui parabenizando também o conteúdo. Ela é de Floriano, no Piauí.
Uau!
Obrigado, Edivânia, pela participação. O Cali, diz pra gente como é desenvolvido o trabalho da Associação Águia. Dá pra ter um detalhe pra gente um pouquinho?
Então, no momento, estamos trabalhando em 4 centros. Não sei se este ano nós vamos ter recursos suficientes para continuar nos 4, infelizmente. Mas cada centro é lá na Vila Maria, perto da saída da Dutra. E é um grupo a cada semestre em cada centro. Então, o ideal este ano seria 8 grupos. E cada grupo participa numa sessão de psicodrama por semana e atendimentos individuais com nossos educadores sociais. E o que é muito forte do nosso projeto é a pós-medida, porque nós acompanhamos o adolescente e a família quando ele sai. Então, muitas vezes é um caso de pobreza extrema, que ele chega em casa e vê que não tem nada, né? A geladeira está vazia, o armário está vazio, ele não vai arrumar um currículo, colocar um terno e ir numa entrevista, ele vai sair para roubar. Então, é muito importante poder ajudar esta família a se reestruturar. Às vezes, a mãe perdeu todos os documentos no incêndio, na comunidade. Então, leva ela na poupa tempo, tira documento, de repente todos os filhos estão estudando, ela está trabalhando e é uma família que um pouquinho de ajuda você consegue ajudar. Então, este é o projeto que acontece o ano inteiro na Fundação Casa. Se eu tivesse recursos, nós poderíamos estar trabalhando em quase todos os centros de São Paulo, porque a demanda é enorme e o projeto é muito bem visto, né? Eles gostam muito. Por exemplo, em 2022, de todos os adolescentes que foram desinternados e estão sendo acompanhados, nenhum voltou preso. 100% de sucesso. Então, isso é inédito, porque esses meninos são multirreincidentes. Eles saem da Fundação Casa e, dentro de um mês, eles estão de volta. Ou eles saem e já são maiores, então eles vão para a cadeia. Ou eles morrem. Então, de ter 100%, todos os adolescentes em casa, trabalhando, estudando, procurando emprego, sonhando em faculdade. Então, isso é incrível.
É interessante isso que você falou. É o amor que você tem pelo Brasil, por cuidar desses jovens, dessas crianças. E isso é muito raro a gente ver, Kali. E aí fica um recado, né, Hétor, para os nossos ouvintes, para todos nós. É tão raro ver pessoas que se jogam assim nas mãos de Deus para fazer aquilo que, de fato, Ele chamou você para fazer sem medo. Porque é isso que ela conta.
É um ato de coragem.
Sem,
né,
medo, sim, confiando, de fato, que Deus está livrando, que se for embora vai ser porque Ele permitiu que fosse e que está ajudando pessoas que estão aqui realmente nessa situação. E você está vendo o resultado. Mas é triste quando a gente ouve dizer não tem recurso para continuar,
sim,
determinadas coisas,
sim,
que poderia ser muito maior. Então, como que os nossos ouvintes, como que a gente pode se mobilizar, de repente, para ajudar a Fundação? Quem quiser conhecer a Fundação Águia, a Associação Águia, para entender melhor como funciona o projeto, às vezes a pessoa ela vive bem e diz assim, poxa, eu gostaria de investir em algo e não sei o quê, né, Hétor?
Verdade.
E aí, não sei, vai que Deus toca em corações aí, e aí leva até você, vai lá, conhece o projeto, se envolve não só apenas investindo recursos, mas investindo tempo, investindo no trabalho também, sim, incentivando outros. Como que a gente pode fazer isso?
Então, em primeiro lugar, precisamos de muita oração. Na realidade, não só Deus abençoe Kali e a equipe, precisamos de intercessores, pessoas que realmente, né, entram na brecha, porque é uma luta muito, muito grande. Mas precisamos de recursos financeiros. E sabe o que é meu sonho? É de ter muitas pessoas dando um pouco. Porque quando você tiver duas pessoas dando tudo, ou duas, né, igrejas dando tudo, e de repente acontece uma coisa, você perde aquele sustento, então é muito difícil. Mas se tiver 100 pessoas dando R$100 por mês, acabou meus problemas, entendeu? Tipo, então, outra coisa é que, por exemplo, se alguém sentir tocado a fazer uma oferta, por favor, manda uma mensagem para nós agradecer, né? Que às vezes você olha na conta, você vê o nome da pessoa, mas você não sabe de onde é, como fazer contato, né?
O vínculo, né? De agradecer, de pedir oração, de mandar os motivos.
Exatamente. E a outra coisa é de fazer uma doação, né, mensal. Isso é muito bom, porque nós podemos fazer um orçamento. Se eu soubesse que tem X entrando todo mês, eu posso abrir mais uma turma, ou posso fazer mais uma coisa. Só para dizer que outra coisa que estamos fazendo agora é que semestre passado foi convidado a fazer um projeto piloto com os servidores do sistema prisional. São os adultos que estão na cadeia, mas não com os presos, com os servidores, funcionários, por causa do alto índice de suicídio entre eles. Tem pessoas que trabalham nas cadeias se matando semanalmente. É absurdo o número. Então, essas pessoas precisam de ajuda. Precisa cuidar de quem cuida, né? Sim. Quando você ajuda um funcionário da cadeia a ser mais restaurativa, a ser mais humano, então, isso vai ter um impacto na cadeia inteira. Então, nós fizemos um grupo semanalmente com os servidores. Deu tanto sucesso que já faz parte do planejamento do sistema prisional, só que o problema é a verba. Um grupo custa R$6.000.
Nossa.
Para ajudar 10 pessoas a serem restauradas. Estas pessoas que participaram, a maioria estão doentes, não só emocionalmente, mas fisicamente, porque, né, o estresse e tudo. Imagina trabalhar numa cadeia todos os dias.
Pesado.
Não é fácil. Então, este é um sonho nosso que nós podemos trabalhar, e eles querem implementar já em 5 cadeias em São Paulo.
Excelente. Kali, passa tuas redes sociais, conta pra gente onde é que os nossos ouvintes podem encontrar, né? Tanto livro quanto trabalho, projeto, tudo.
Tá. Então, o site da organização é www.associaçãoaguia.org.br, sem acento. Meu Instagram é Kali, que é C-A-L-L-Y, _ Magalhães. O Instagram da Associação Águia é Águia Associação, sem nenhum acento. E meu WhatsApp é código 11 999-35-2828. 999-35-2828. Se gostaria de comprar o livro comigo, eu agradeço muito, porque eu tenho um estoque, eu não tenho mais espaço nos guarda-roupas para a minha roupa.
Se quiser, está disponível.
Então tá bom.
Perfeito, Kali. Obrigado.
Obrigada.
Entrevista com Kali Magalhães, diretora, cofundadora da Associação Águia, bailarina, professora de teatro e trabalha com jovens infratores e presidiários, missionária inglesa atuando no Brasil há mais de 20 anos.